10:03, voltando aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, e retomamos a conversa aqui com o doutor Luciano Catariuc, advogado, especialista em direito criminal, em direito eleitoral. Inicialmente a gente falava sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu por 9-2 que empresas jornalísticas de qualquer natureza podem ser responsabilizadas, podem, né, explicou já o doutor, ser responsabilizadas pelos crimes de injúria, difamação ou calúnia por causa de declarações feitas por pessoas entrevistadas. E depois nós entramos aqui em assuntos relacionados às eleições municipais, até a pedido de ouvintes que seguem fazendo perguntas. O Dinardi Sutil diz aqui: bom dia, tem um pessoal aí que não vê a hora de chegar à eleição para vender os votos. Daí chamam os políticos de corruptos. Dinardi Sutil, obrigado, ligado na CBN. Chamam os políticos, ele quer dizer, de corruptos, mas muitas vezes os eleitores também são corruptos. É isso, doutor? Ainda tem muita venda de voto? Não?
Uma questão cultural muito grande, brasileira, do jeitinho, da levar vantagem, né? A gente fala que o político que sai da urna, né? Ele não cai do céu e nem brota do inferno, ele sai da urna. E a urna sai da onde? Sai do povo. Todo político veio do meio do povo. Ou seja, o primeiro artigo da Constituição fala que todo poder emana do povo e para o povo, ou seja, através do voto. E aí quando a gente vê isso, essas negociatas que acontecem, e eu estou falando, tem gente que troca o voto por um botijão de gás, por arrumar o telhado, por uma ajuda que foi dada de remédio, ou por um encaminhamento médico, ou porque foi levado durante os 4 anos por determinado vereador para cima e para baixo no médico. Principalmente isso acontece muito com municípios pequenos, que, por exemplo, sai do interior e o vereador vira literalmente uma ambulância informal, né? Fica trazendo doente para Cascavel, por exemplo, ou para outras cidades grandes o dia inteiro fazendo esse assistencialismo. É uma troca, né? Uma troca que, infelizmente, é perniciosa, porque depois há um pedido, né? Um pedido de eu te ajudei, agora você me ajuda. É uma troca de voto. E existe também aquelas questões do cinquentão, do 100 pila no dia da eleição, que isso é crime, né? É crime para quem compra e crime para quem vende o voto. Mas como que nós podemos melhorar uma sociedade que tem esse jeitinho? Eu falo o seguinte, o Roberto, toda vez que me perguntam, eu falo como especialista em direito eleitoral. Eu digo o seguinte: o voto não deveria ser obrigatório. Você imagina, o voto sendo obrigatório, ou seja, o sujeito precisa ir votar, porque se ele não for votar, ele não fica quites com a legislação eleitoral, e aí ele não pode frequentar curso superior, ele não pode tirar passaporte, ele tem vários impedimentos por causa da obrigatoriedade do voto. Então ele vai lá, vota, se ele não vota, ele tem que justificar para ele ficar quites. O pessoal vende o voto. Você imagina se o voto for facultativo, que eu não sou obrigado a ir votar, o voto vai ficar mais caro. E é uma questão cultural, é uma questão de ensinar, e aí a OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, tanto local quanto estadual, eu faço parte das duas, ela tem buscado fazer o quê? Conscientizar o eleitor, principalmente o jovem eleitor, para ele entender da importância dele, né? Para fugir dessa questão do que a gente vê no tempo, né? Hoje a gente sabe que a forma de fazer política, ela é diferente porque ela ficou mais ágil, né? Ou seja, as fake news, elas são muito mais ligeiras para serem espalhadas, e também a própria corrupção. Só que também fica muito mais fácil ser comprovado. Então, o meu recado que eu posso dar aqui para os ouvintes é: cuide do seu voto, porque o voto ele tem poder de mudar, principalmente uma política local, uma política regional, uma política nacional, e você é o responsável pelo voto. Mas eu não vendo o meu voto. Então ensine seu filho a não vender o voto, ensine as pessoas que estão em volta a não negociar o voto, e não ache bonito, porque sabe o que mais me assusta? É quando isso vira normal. Não vou falar o município. Eu cheguei na última eleição, eu advoguei em 15 candidaturas majoritárias na região, 15 municípios. Um dos municípios que eu fui visitar no dia da eleição, era por volta das 8:30 da manhã, foi um dos primeiros. Aí tivemos uma reunião com os candidatos ali e tal, principalmente para traçar a questão de boca de urna, que não pode fazer, se estiver vendo como denunciar, algumas coisas, algumas orientações jurídicas. E aí eles falaram que passaram a noite inteira. Falei, fazendo o quê? Não, a noite inteira, porque o pessoal ficava em determinados bairros com a porta aberta e a luz acesa, esperando os políticos irem lá comprar o voto na madrugada. E aí os caras ficavam voltando para não deixar, se chegar a bater foto. Ou seja, o próprio eleitor, ele coloca na condição de negociar o voto. E aí é o mesmo eleitor que depois vai reclamar da política, vai reclamar da saúde pública, vai reclamar da educação, vai reclamar que falta vaga na creche, vai reclamar que não tem, tá cheio de buraco na rua dele, que não tem asfalto, que a boca de lobo tá entupida. Esses serviços públicos, ou vai reclamar da segurança pública, é o mesmo eleitor que na véspera da eleição, está lá com a luz acesa, com a porta aberta de casa, esperando o político corrupto ir lá negociar com ele, que é um eleitor corrupto.
Mas com as mudanças na legislação, diminuiu. Antes a abertura era maior para essa parte.
Na realidade, antes fazia umas barganhas meio abertas, né, de vantagem. Por exemplo, uma das coisas que falaram aí, que a pessoa tem gente que se vende por um copo de chope, por um churrasco. Antigamente era aberto, você fazia jantares, você fazia churrascada, pão com linguiça, e era uma coisa normal. Por quê? Porque o sujeito bancava para reunir eleitores. O cara fazia o showmício, era normal. O que era o showmício? Era você trazer um cantor famoso que cantava lá para milhares de pessoas e pedia voto pro candidato. Mas eu sou um cara que não tinha dinheiro, não tem como trazer um cantor famoso, então prestigiava quem tinha grana para fazer essa questão. E tinha gente que trocava o voto dele pela influência de um cantor famoso. Então, a legislação ela foi estreitando a forma de fazer política, ao mesmo tempo que ela popularizou. Porque como é que funcionava para você fazer um programa político? Pô, é caro. É televisão, contratar gente, é caro. Hoje, qualquer um pode fazer um programa político eleitoral nas redes sociais com os telefones celular. Uhum. Ou seja, você consegue, você popularizou a campanha. E a pré-campanha potencializou a campanha. Porque você faz isso durante todos os 4 anos. Para chegar nos 45 dias, que eu sempre falo isso para candidatos. Os 45 dias da eleição, que era 90, mudou para 45. É a colheita do plantio. O que você plantou nos últimos 4 anos? Esquece. Se você acha que você é um cara antipático, não cumprimenta ninguém, você não frequenta nada, você não participa da vida social da tua cidade, que daí nos 45 dias você vai começar a sair banana na mão, sendo simpático, cumprimenta. Não tem, o povo não é besta. Agora, existe a corrupção? Existe. Dinheiro para isso existe? Existe. Tem gente que gasta milhões de reais nos bastidores. Isso ganha a eleição? Às vezes ganha. Mas hoje nós estamos partindo de um princípio em que existe uma nova camada de eleitores. E essa camada de eleitores, ela é crítica. E ela é aquela que vai e fala, essa aí dificilmente se corrompe.
Dedé, ouvinte aqui nos acompanhando, o grande doutor Luciano, cada entrevista é um curso de graça com linguagem acessível para todos que querem ficar bem informados a respeito da legislação eleitoral.
Valeu, obrigado, Dedé.
Dedé, conhece o Dedé ou não?
Conheço, Dedé de Toledo, meu amigo, um dos grandes homens da política regional, hein? Estadual e nacional,
é de Toledo. Obrigado, Dedé de Toledo, nos acompanhando.
Mas não um dos caras que sabem fazer política, por quê? Porque política se faz com inteligência. Ou seja, o candidato ele precisa de estar bem assessorado. O Dedé ele assessora dezenas e dezenas de candidatos e teve êxito em dezenas e dezenas de eleições, de vereadores, de prefeitos, de deputados. Por quê? Porque é estratégia. Então, você quer ser candidato? Ah, eu quero ser candidato. Então você precisa ser um bom pré-candidato. Um bom pré-candidato precisa do quê? Precisa de uma boa assessoria, porque já começou a pré-candidatura. Ou seja, a pré-candidatura, quando acabou a eleição, ela já começou. Aí como que você faz? Faz com inteligência. Né? Você vai munindo com inteligência. E esse é um sujeito que sabe fazer com que os pré-candidatos sejam inteligentes.
Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, quebrando o protocolo. Olha como é que está a Verdinha, que tem dezenas de mensagens. Combinou com os ouvintes para te elogiar aqui no programa?
Não.
A CBN não tem tanta audiência assim?
Ô, louco, rapaz. Eu sou um ouvinte da CBN e gosto muito da rádio.
Impressionante a quantidade de mensagens.
Fico feliz.
Tem uma pergunta aqui do Nildo, que ele diz o seguinte. Gostaria muito que o doutor Luciano falasse a respeito dessa questão que envolve o Márcio Pacheco. Bom, o Márcio Pacheco e o Renato Silva estão no Republicanos.
Exato. Né?
Aqui nós não fugimos do tema, não. Pode perguntar, não tem problema. De forma muito democrática. O ouvinte colocou embaixo. Não sei se vocês vão colocar essa pergunta no ar. Ela está no ar. Obrigado, Nildo, por interagir aqui conosco. Renato Silva se colocou, o próprio Partido Republicano,
pré-candidato.
A Executiva Nacional, ele é o pré-candidato. Márcio Pacheco está aí visitando, diz que pode ser candidato, mas para ser candidato ele terá que sair do partido. O que o ouvinte quer saber? Ele saindo do partido, sem anuência do Republicanos, ele pode ficar fora da Assembleia caso não vença as eleições para prefeito?
É um risco muito grande que isso tem que ser bem calculado, né? Eu sempre falo que tem que ser calculado. Agora, essa situação do Márcio Pacheco e do próprio Renato Silva, por isso que eu falo, partido, ninguém pode ser candidato no Brasil hoje sem fazer parte de um partido político. Quando o sujeito se filia num partido político, quer um exemplo? Henrique Mecabô, ele era filiado ao... Ele foi candidato
ele era
a deputado...
Do Novo,
não, ele foi candidato... Foi então, eu quero dizer isso. Ele foi candidato a deputado federal pelo Novo. Ele fez mais de 20 e poucos mil votos. Uhum. Olha que coisa, como é que funciona partido político. ele não foi eleito. Ele foi o mais votado do Novo no Paraná, mas o Novo não fez o quê? Legenda.
Uhum.
Porque é aquela chapa puro sangue. Aí nós vamos pro Podemos. Elegeu Daltan Dallagnol, com mais de 300 e poucos mil votos. Mas o segundo colocado não fez a metade dos votos do Henrique Mecabô. Não fez. E automaticamente ele não atingiu a cláusula de barreira, que é fazer no mínimo 10% do valor, da legenda. Automaticamente ficou sobrando voto lá na legenda do Podemos e não teve dois candidatos. Se, naquela época, o Henrique Mecabô fosse candidato a deputado federal pelo Podemos, ele era automaticamente deputado federal hoje.
E ele recebeu o convite do Deltan
Dallagnol. Voltou novamente pro...
Recebeu o convite naquela oportunidade para ir pro Podemos. É, ele não foi, ficou no Novo.
Ficou no Novo, aí depois fez muito voto, não se elegeu. Aí foi pro Podemos, agora saiu.
Agora voltou pro Novo, inclusive.
Essa movimentação política é importante porque...
Porque o Deltan foi pro Novo.
Isso, e agora eu quero deixar bem claro em relação ao Renato Silva e ao próprio Márcio Pacheco. Quando o Márcio Pacheco veio para o Republicanos, ele saiu do PDT. Ele veio para o Republicanos olhando o quê? Qual o contexto que ele olhou na época? O contexto que ele olhou é: qual a minha possibilidade de eleição para deputado estadual dentro do PDT, até para não correr o risco de ser bem votado e não fazer legenda, igual aconteceu com o Henrique Mecabô, e qual a minha possibilidade dentro do Republicanos? Tem fulano, tem Beltrano, bom, eu posso ficar aqui entre os mais votados. Só que, automaticamente, ao vir para o Republicanos, ele já sabia que tinha o vice-prefeito da cidade e que, consequentemente, poderia, né? Poderia, porque ele ainda não é. Uhum. Poderia ser o pré-candidato ou o candidato da própria situação para prefeito. E aí ia haver um embate. O Márcio Pacheco se elegeu deputado dentro do Republicanos. O Renato Silva continua vice-prefeito dentro do Republicanos. Só que aí a gente fala de uma situação que é as convenções locais, convenções municipais, as quais elegem os candidatos. Por isso que todo mundo é pré-candidato. Então o Pacheco, ele é um pré-candidato, Renato Silva é um pré-candidato. Quem dos dois será o candidato? É a convenção que vai definir. Qual que é o problema? Lembra que na primeira conversa que a gente falou sobre quem? Sobre quem é que manda na questão do fundo eleitoral, quem é que manda? São os caciques do partido. Caciques o quê? Nós temos caciques locais, regionais, estaduais e caciques nacionais. Quem é que manda de fato no partido? É o nacional. Agora, esse embate pode ser o seguinte: ganha-se aqui, mas não tem a bênção lá de cima, dissolve tudo aqui e fala o candidato é fulano. E é aí que está a grande palavra, por isso que os políticos eles trabalham para ser os caciques. E aí, para ser cacique, o que ele faz? Ele tem poder para saber quem vai ser e quem não vai ser candidato. E principalmente para destinar o quê? Fundo de campanha. Porque ele tem esse poder hoje nas mãos dos grandes partidos, principalmente, que é o fundo partidário para a campanha eleitoral.
Pedrinho Silvério, quero transmitir um grande abraço ao Dr. Luciano Catarinuc. Pedrinho Silvério, que
gente
é
boa demais da
bastante conta. Conhecido aqui na cidade também.
Gente boa.
Bom, então, em relação à possibilidade do Pacheco perder o mandato, essa possibilidade é grande.
É lógico que o partido... Ah, lógico,
nessas circunstâncias aí.
Vamos deixar claro aqui. A não ser que ele tenha um acordo com o Republicanos.
Uhum.
E o Republicanos não pediu o mandato dele. Ou seja, ó, deixa o Renato Silva... Estou falando aqui, estou em conjecturas, tá?
Claro.
Conjecturas. Deixa, para de brigar, que está enfraquecendo a questão da candidatura do Renato, que ele vai ser o candidato, você fica brigando, está desgastando o grupo. Você sai do partido, então vá ser candidato por outro partido, a gente não pede o seu mandato. O Ministério Público pode até pedir, mas é quem pede, na maioria das vezes, o mandato quem é? O partido. Por quê? Porque o mandato é do partido. E aí coloca-se o suplente, né? O próximo suplente do partido. Que daí é o interesse de representatividade dentro da Assembleia. Essa briga, essas questões de bastidores é o que a gente vai acompanhando aqui, né? O eleitor fica muito alheio a essa situação. Ele fica só aguardando para ver quem que vai ser para ele poder votar.